Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Essa é a nossa terceira parte, na qual queremos tratar o tema sobre desculpas. Falamos sobre desculpas que encontramos no trabalho para sermos injustos no nosso trabalho ou para sermos infiéis a Deus. Também já falamos sobre a injustiça que causam a nós, a injustiça que é exercida sobre nós, também não pode ser usada como desculpa para sermos injustos também com outros. Hoje quero falar sobre alguns temas até um pouquinho mais práticos que usamos como desculpas para não sermos fiéis a Deus, especialmente a sua igreja, a fidelidade também com relação às condutas cristãs que nós temos bem claras na Bíblia que devemos seguir. Vamos dar sequência hoje a esse tema sobre as desculpas.
O único caminho de luz, de luz. Ele é a única solução. Seu nome é Jesus.
Queremos agora voltar nossa atenção para o que a Jéssica nos traz de um jovem que escreveu para a Natália. Aos 7 anos de idade foi o seu novo nascimento. Depois passou 15 anos distante de Deus, mas vejam só, a verdade sempre esteve selada dentro deste jovem. Perdido, garoto, sem rumo, sem sonhos, sem direção, perdido no pecado. E vejam, de repente, agora há 2 anos, ele foi resgatado como filho pródigo quando conheceu uma família, ou seja, a seus amigos, aos pastores, aos líderes que o levaram para uma unidade em Cristo, numa família espiritual. E depois, os amigos vão se manifestar após o seu testemunho.
Testemunho de Felipe Fachini, de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Hoje me lembrei do dia 9 de agosto de 1998. Eu tinha apenas 7 anos de idade e foi nesse dia em que fiz a maior escolha da minha vida. Reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Engraçado é que nesse dia se comemorava o Dia dos Pais, e eu sempre pensei em ter dado um presente apenas para o meu pai biológico. Mas hoje ainda garoto, diferente de todos esses anos, exatamente hoje um sorriso estampou no meu coração. Eu acordei. Consegui perceber que quase 15 anos atrás houve uma festa no céu em que meu nome foi escrito no livro da vida, e uma nova história começou a ser escrita sobre mim. Uma aliança foi forjada. Nesses 15 anos, sempre carreguei a verdade dentro do meu coração, por muito tempo. Admito, tentei arrancá-la, fingir que nada existia. Andei por caminhos torturosos e quis os prazeres do mundo. Mas a verdade sempre esteve selada dentro de mim. Sempre houve a marca e mesmo distante de Deus, tinha um plano em minha vida. Inúmeras oportunidades boas e também ruins passaram sobre os meus olhos. Foram muitas lágrimas, dificuldades. Imagine um garoto sem rumo, sem sonhos, sem uma direção. Literalmente perdido e repleto de cicatrizes. Mas essa história de morte mudou. A verdade me libertou e há 2 anos eu fui resgatado. Conheci uma família da qual hoje faço parte e só tenho a agradecer por toda a dedicação. Sei que dei trabalho no começo e ainda dou, e decepcionei muitos dos meus líderes. Peço que me perdoem. Aos meus irmãos e amigos, eu sinto muito por ter magoado vocês com as minhas mais variadas e rudes atitudes. Peço que também me perdoem. As cicatrizes doem, mas fazem parte do moldar de Deus. Então não importa o que fizemos, o que interessa hoje é a motivação e entendimento do meu coração em agradecer a Deus. E se essa for a sua motivação, apenas descanse. Pois a real prosperidade é a ausência de necessidades e homem só descansa em sua vida quando faz aquilo que nasceu para fazer. Coloque-se à disposição dos planos de Deus e sinta a real alegria. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Um abraço a todos e meu singelo obrigado por todos os momentos que passei em especial com cada um. Deus abençoe vocês. Felipe Fachini, de Marechal Cândido Rondon, Paraná.
Observem bem, ouvintes, que o ensinamento do testemunho é teológico e prático. A vida prática é assim. O jovem se converteu aos 7 anos de idade. Depois esteve desorientado por 15 anos. Não significa se ele não tivesse voltado para Cristo que ele teria sido salvo porque uma vez foi salvo. Não, ele teve que ser resgatado, teve que ser buscado na perdição, teve que voltar para a casa do pai como filho pródigo. E vamos ver a alegria que surgiu na casa do pai, na casa dos irmãos, que viram a sua volta e veem ele de volta em casa.
Temos também um comentário de Michael Miller com relação ao testemunho de Felipe Fachini. Ele escreve: legal ler o seu texto, é isso aí. Quando Deus nos tem em suas mãos, ele não nos deixa ir embora tão fácil. Também Flávio Rodrigues escreveu a respeito: nós que temos que agradecer a Deus pela pessoa especial que você é. Abraço, meu irmão. É bom saber tudo e ter certeza que tudo isso que escreveu é verdade. Também de Natália Hort: muito obrigada, Felipe. Gostei das palavras suas. Que Deus possa te usar mais e mais no futuro. Gostei do seu estudo sábado. Venceremos. Também Francis Scheffelmeier: é isso aí, guerreiro. Fico feliz de fazer parte da sua vida e mais feliz ainda de ver você cada dia mais enraizado na palavra. Os propósitos de Deus vão muito além do que podemos imaginar ou sonhar. E o amor, o perdão e a graça sempre prevalecerão. Através das sementes que você lançar neste mundo, com certeza irão acontecer inúmeras festas no céu, igual a que houve em 9 de 8 de 1998. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, brother. É nóis. Também Charles Link: oh, brother, fico feliz de ler este texto. Muito mesmo. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa experiência com Deus. Tu sabe que Deus sempre tem o melhor para nós todos, indiferente se estamos passando por caminhos maus, por problemas que podem até parecer maior que tudo. Mas sempre Deus prevalece sobre tudo. Acredite nele. Viva com ele todos os seus dias, como tem feito, e sempre vai surgir novas experiências. E como sempre, Deus surpreende quem quer ser surpreendido. Abraço, Felipe. Que Deus continue te abençoando e te usando como tem feito. Fica na paz.
Este foi o testemunho do Felipe no Facebook e também os seus amigos e irmãos responderam. Mas também respondeu a sua mãe e o seu pastor, o pastor Isaí Marcelo Hort. Tudo um diálogo, testemunho e comunicação do Evangelho pelo Facebook. Você também pode participar. Ouça a voz agora, o pensamento da mãe.
Angelina Fachini escreveu também: é verdade, me lembro desse dia como se fosse hoje. Este foi com toda certeza o dia mais importante de toda a sua vida. Obrigado por ser este filho maravilhoso. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida. Tenho muito orgulho de você, meu filho. Te amo muito. Também do pastor Isaí Marcelo Hort: que Deus continue abençoando e te iluminando o caminho. Fico muito grato a Deus pelo tempo que já tenho você como amigo. Em tão pouco tempo já vivemos tantas coisas bonitas juntos. Viagens, retiros espirituais e também batalhas. Mas em todas as coisas Deus esteve conosco, nos ajudando, e permaneceremos humildes nas vitórias e confiantes em meio às lutas. Vamos continuar juntos até recebermos o nosso galardão. Um grande abraço. Se você também tem o seu testemunho, deixe para nós, compartilhe com outros cristãos. Com certeza isso vai ser também motivo para continuarmos neste caminho com Deus. Você pode escrever para a Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Também pode escrever um e-mail para ecosdeliberdade@yahoo.com.br. Ou se você tem acesso ao Facebook, entre em contato com Natália Hort. A pastora Natália Hort está periodicamente lançando perguntas onde você também pode fazer parte e deixar o seu testemunho com relação a elas. Se você talvez primeiro quer saber mais sobre Ecos da Liberdade, entre no site www.ecosdaliberdade.com.br. Lá você obtém mais informações sobre missões e organizações Ecos da Liberdade.
Quero ainda lembrar, agora no início deste terceiro tema, que nós estamos falando de desculpas e não de justificativas. Então, sempre que estou falando, mencionando algum exemplo prático, Estou mencionando ele no sentido de nós usarmos ele realmente como um afastamento da nossa responsabilidade. Por exemplo, agora vou falar sobre o ponto físico do nosso corpo. Nós muitas vezes temos o nosso corpo como uma justificativa. Se realmente estamos inabilitados, por exemplo, de caminhar, é lógico que nós não podemos de repente fazer um longo trajeto caminhando junto com outras pessoas, apesar de nós conhecermos pessoas paralíticas que fazem às vezes muito mais para Deus sobre a sua cadeira de rodas. Mas em algumas situações, realmente a falta de suas pernas serão uma justificativa para ele não fazer. Estamos falando sobre pessoas que realmente estão sem vontade de exercer o seu cristianismo e por isso colocam a sua culpa, a sua responsabilidade em outras coisas. E esse é o ponto sobre o qual eu quero falar agora. Muitas pessoas colocam a culpa sobre o seu corpo físico. Qualquer dificuldade pequena que encontram, qualquer dorzinha de cabeça que talvez nem esteja ali ainda, mas a pessoa suspeita que está vindo uma dor de cabeça, já lhe é um motivo para não estar presente em sua igreja, para não buscar a Deus. Se bem que se fosse no trabalho ele ia dar um jeito de ir, mas como é algo que não é tão importante para ele, ele acaba colocando o seu corpo físico como a vítima, vamos dizer assim, da sua falta de fidelidade. E aí eu quero mencionar novamente o texto de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos traz Jesus como um exemplo. Também sofreu muito em seu corpo e nem por isso deixou de continuar fiel a Deus. Diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois por suas feridas vocês foram curados. Jesus sofreu muitas e muitas dores em seu corpo. Você pode muito bem imaginar os pregos sendo cravados em suas mãos, ou antes disso já, os açoites, os muitos açoites que Jesus recebeu. Ele poderia muito bem ter se virado para o céu e ter falado: ei, Pai, dá uma olhada aqui para mim, já chegou a um ponto onde eu não aguento mais. Este fardo que você colocou para mim é muito pesado, vou parar por aqui. Mas não, Jesus sabia que em sua caminhada, dentro dos propósitos de Deus, pertencia também ele sofrer essas dores que ele sofreu em meu e em seu lugar. Se nós observarmos a história do cristianismo, como o cristianismo chegou até nós hoje, nós vamos observar que é por causa de pessoas que sofreram dores corporais, mas permaneceram fiéis a seu Deus através da dor. Quero mencionar, por exemplo, um grande pregador que foi Charles Haddon Spurgeon. Ele foi um homem que batizou em sua vida 14.692 pessoas até o dia de sua morte. Talvez muitos não sabem, mas o fruto de muitas igrejas no Brasil, principalmente igrejas batistas, são frutos deste trabalho desse homem que é chamado Príncipe dos Pregadores. Ele batizou e evangelizou tantas pessoas que depois de se converterem, estudaram em seu seminário e depois foram para os Estados Unidos, muitas delas. Ele mesmo trabalhou na Inglaterra. Dos Estados Unidos, muitos vieram para o Brasil e muitos evangelizaram o Brasil, que até hoje está aí com o evangelho bem difundido já em nossa época. Mas quem era Spurgeon? Será que ele teve a sua saúde perfeita? Se nós olharmos na história, ele sofreu 25 anos de sua vida de gota e reumatismo. Sofria dores tremendas e enquanto isso continuava trabalhando na obra do Senhor. Se nós observarmos na Bíblia, encontraremos Jó, que teve feridas terríveis da sola do pé até a cabeça, nos diz Jó capítulo 1, e nós vemos que ele continuou fiel a Deus. Timóteo, Paulo diz que Timóteo sofria constantemente de enfermidades, principalmente no seu estômago, e mesmo assim continuou fiel ao seu Senhor. E que vamos dizer então de Paulo? Tinha um espinho na carne, que ninguém sabe muito bem se isso era uma tentação horrível que ele sofria, ou se era talvez realmente alguma enfermidade. Nós só sabemos que apesar desse espinho, que ele até chegou a pedir 3 vezes para Deus que lhe tirasse, para que ele pudesse trabalhar melhor, Deus disse, minha graça te basta, vai ser assim que você vai continuar, meu amigo. E isso deixava Paulo mais humilde, mas não fez com que ele parasse a obra do Senhor. E eu quero dizer para as pessoas que talvez estão em casa, sentem algumas dores nas costas, você talvez é alguém que esteja usando isso como desculpa. Repense se realmente o que você tem é uma justificativa ou uma desculpa. Temos em nossa igreja uma irmã que é de se admirar. Ela por muito tempo, ela frequentou a igreja com muitas e muitas dores, sofrendo para entrar no carro, para sair do carro. Essa é a nossa irmã Ruth Derck, que nos últimos tempos já não está mais conseguindo, pois ela tem realmente uma justificativa de uma enfermidade muito séria. Mas por muitos e muitos anos, nós vemos ela vindo para a igreja com suas dificuldades físicas, e era tão gostoso levá-la para casa. Provavelmente a dona Ruth talvez esteja ouvindo esse programa agora, e por muitas vezes era gostoso ouvir dela dizer: eu gosto tanto de vir na igreja, eu gosto tanto de estar no culto. Ela falava isso em alemão, e ela dizia assim: tem tantas pessoas que gostariam tanto de vir na igreja, mas não conseguem, e tem tantos que têm a maior facilidade, mas não vêm porque não querem. Que pena isso. E eu quero dizer, cuidado, se você está usando o seu corpo como desculpa. Saiba que muitas outras pessoas sofreram muito mais e mesmo assim continuaram fiel ao seu Deus. Um outro ponto que quero mencionar ainda nesse programa, que muitas pessoas usam como desculpa em sua vida para não permanecerem totalmente fiéis, é o seu passado. Tem pessoas que tiveram um passado mais, vamos dizer assim, mais pecaminoso, que estiveram mais afastado de um caminho moral do que outros. Conheço pessoas que se converteram e achavam que por eles terem tido uma vida muito pecaminosa antes, que eles poderiam continuar com alguns pecados ainda no presente. O apóstolo Pedro fala no versículo 25 de 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O que Pedro está querendo dizer aqui é para aquele grupo de pessoas que acha que porque eram grandes pecadores, ainda podem continuar sendo pequenos, mesmo depois de se converterem. Ele está dizendo: gente, isso passou, vocês já não são mais ovelhas perdidas, vocês se converteram, mudaram, por isso aceitem esse novo caminho por completo que Deus tem para a vida de vocês. E eu encontrei já homens ao longo da caminhada como pastor e já antes como também como seminarista, homens que diziam assim: olha, eu era acostumado a ter várias mulheres durante a semana, por isso eu tenho ainda as minhas dificuldades. Usavam o seu passado da vida sexual passada como desculpas para hoje ainda darem um e outro escorregão. Eu quero dizer, olha, isso é uma desculpa esfarrapada. Se você se converteu, então converta-se por completo, entrega-se a Deus por completo, corpo, alma e espírito. Tem mulheres que se convertem e continuam usando as mesmas vestimentas que usavam antes de se converter, roupas curtas que são simplesmente uma provocação para todos os homens. Ah, mas eu me converti, mas eu tenho ainda muitas roupas caras que eu paguei em prestações no passado, como é que eu não vou usar? E aí entram às vezes até dentro de algumas igrejas se espremendo toda, puxando a saia para baixo, porque na verdade se não puxava acaba aparecendo o que não deve. Eu quero dizer, não use o seu passado como desculpa. Se você se converteu, então se for necessário, troque e converta o seu guarda-roupa também. Tudo aquilo que vem do seu passado, que é pecaminoso, deve ser eliminado de sua vida. Se você tiver um filho que esteve envolvido com drogas e ele se converte, se ele disser assim: mãe, eu me converti e vou parar de usar drogas, mas eu ainda tenho um tanto de droga no valor de R$500, você não vai dizer para o seu filho: ah, então consuma isso até o fim e depois você pare. Você vai dizer: pare agora. E muitas pessoas não fazem isso, usam o seu passado como desculpa para permanecerem dentro de uma vida pecaminosa. Você tem feito isso? Será que tem coisas do seu passado que você tem ainda usado como desculpa para continuar insistindo dentro desses pecados? Quero repetir o versículo que Pedro nos escreve bem no começo já do nosso tema. Nós lemos esse texto: vivam como pessoas livres. Isso quer dizer, você foi perdoado de todos os pecados, mas não use a liberdade como desculpa para continuar fazendo mal, mas viva como um servo de Deus.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.